Essa minha atividade toda como produtora é de criar essas pontes de diálogo, não é? É de não fechar a minha produção cinematográfica aos meus compatriotas, mas criar elos que desconstruam imagens, que construam novas imagens, não é? Por isso é tão importante o meu fluxo com o Brasil, porque eu acho que aí tem uma grande desconstrução a fazer e uma reconstrução a fazer da ideia do que é a África, do que é o trânsito dessas identidades entre a diáspora e a África, né?
Olá, sejam bem-vindos à série de podcast do CineDB com profissionais de cinema da África e da diáspora. Apresentado por três curadoras e críticas de cinema, uma anglófona, uma francófona e uma lusófona, esta série de podcast de 18 episódios reúne diretores, produtores, educadores e críticos que compartilham suas experiências e reflexões em torno de seus trabalhos com o cinema. Olá, eu sou Janaína Oliveira, a anfitriã de vocês. Eu sou pesquisadora e curadora de cinema e neste episódio vou conversar com a cineasta e produtora moçambicana Lara Souza. Neste episódio, Lara Souza compartilha conosco um pouco da sua trajetória e o seu pensamento sobre o cinema. Lara Souza nasceu em Moçambique numa família de cinema. Filha dos cineastas Camilo de Souza e Isabel Noronha, Lara estudou documentário na Escola de Cinema de Cuba. E, a partir daí, passou a realizar filmes nos quais vemos aflorar uma estética ensaísta e autorreferencial, na qual ela combina sua visão política com uma linguagem poética em busca de um não lugar entre Moçambique e outras realidades. Seus filmes foram selecionados por diversos festivais no mundo, incluindo a Bienal de Dakar, o International Film Festival Rotterdam, na Holanda, e o Encontro de Cinema Negro Os Bubu, no Brasil. Recentemente, ela foi selecionada para o Creative Producers Indaba, programa realizado pelo Realness Institute. Ela participou também do OH Film Lab. Dona de uma experiência diversa, se dividindo entre a realização e produção em países diferentes, Lara Souza fala conosco também sobre suas percepções a respeito dos modos de produção entre a África e a diáspora. Seja bem-vinda, Lara. Muito bom estar aqui com você hoje nessa conversa. Eu fico muito impressionada com o seu trabalho, não só como diretora, mas o seu trabalho, o seu trânsito, né, nesse universo do cinema. Como eu mencionei, você foi estudar cinema em Cuba. Você já tem, se eu não me engano, são 4 curtas-metragens na sua carreira, mas você produz muito intensamente. Até onde eu consegui ver, você está envolvida em 4 projetos agora.
Ah, mas isso é só a metade, né?
Você vai me contar o resto, porque o que eu soube... Não, você tem, então, 2 projetos de longa, até onde eu sei, né? Como diretora, em andamento, que é o Navio e o Mar, que é um projeto com a Ivelane Moraes, que é uma cineasta aqui brasileira, que também a gente gosta muito do trabalho. Tem um outro que se chama A Memória da Plataforma. Tem 2 como produtora, um que se chama Ifu Elimiliana, que é com o diretor da África do Sul, Russell Hogan. E tem um outro projeto também como diretora, com o diretor cabo-verdiano Eli Santos, Nós, as Pessoas das Ilhas. Tem alguma coisa faltando nessa lista? Deve ter. Você ganhou um prêmio no passado, você foi contemplada com o Digital Lab África num projeto de arte digital que se chama Catalina Kalunga Coronga, Contos Entrelaçados no Mar. É isso?
É isso. Alguns ficam na gaveta durante um tempo porque não há corpo nem espírito que aguente tudo isso assim na mesma onda. Talvez um outro que importa referir é que eu estou a produzir um novo filme da Yara Costa, o novo doc da Yara, que se chama Búfalo Rei e que é uma história antiga que a Yara já vinha trabalhando há algum tempo e que a gente começou há 1 ano e meio, mais ou menos, a trabalhar juntas. Então é isso, é muita coisa, assim.
Mas esse é o fim, então vamos voltar um pouco ao começo para quem está nos escutando conheça um pouco da sua trajetória. Bom, o cinema, ele faz parte, eu acho que, do seu DNA, né? Isso é meio óbvio. Com pais tão ativos e tão presentes, né, nessa história. Mas como é o momento que você decide fazer disso também, né, seu ofício? Qual é o momento? O que que te leva, além dessa questão, né, da presença do cinema na sua, enfim, na sua vida? Mas, assim, o que que te leva a fazer cinema?
Então, eu acho que eu sempre fiz cinema, eu nasci no cinema, eu fui gerada dentro do cinema. Então, acho que a pergunta é mais quando é que eu decidi não fazer cinema e quando é que eu voltei para dentro do cinema, né? Eu decidi, bom, também acho que por uma certa resistência dos meus pais e também minha, né? Eu sempre quis tentar ser um pouco mais rica, né? Mas eu falhei intensamente. Eu sempre sonhei que eu não ia ser assim tão...
Um pouco mais rica é ótimo.
Pronto, então eu tentei, né? Eu pensei, bom, vou estudar outra coisa. Fui estudar antropologia porque também a vontade era estudar filosofia, mas depois filosofia caía diretamente no mesmo buraco, ainda pior, né? Então, a antropologia foi assim o meio termo e dentro da antropologia veio a grande frustração com a representação, né? Eu estudei antropologia em Portugal num contexto muito quadrado em relação a outra. E eu representava esse outro e outra. Então, foi aí veio outra vez a questão do cinema para começar a trazer outras formas de olhar para nós próprios, porque não dava para aceitar que dentro da antropologia a única forma da gente se conseguir ver a nós próprios era perante esse documentário etnográfico quadrado, muito ligado à análise fenomenológica em vez de análise nossa. Então, acho que eu voltei para o cinema exatamente nesse momento em que eu me dei conta que havia um grande problema de representação meu, né? E é aí que eu decido estudar cinema. E é aí que eu decido que Cuba talvez é o melhor lugar para isso, também por já estar um pouco cansada dessa ideia europeia do cinema também, da salvação dos povos, né? Então, é aí que veio também Cuba na equação.
E tem uma coisa já que eu acho que marca o seu trabalho, que eu queria que você falasse um pouco, que é um certo trânsito, né? Tem um deslocamento no seu trabalho, um deslocamento físico real, né? De sair de Moçambique, Cuba, produzir aqui no Brasil. Nesse meio tempo que a gente estava combinando de fazer essa gravação, você está na África do Sul, numa residência, você vai para o Ouagadougou daqui a pouco, então tem um deslocamento. Mas é muito interessante ver como essa ideia de um certo fluxo, de um certo movimento, talvez, né? Eu penso muito na presença do mar nos seus filmes, que tem uma coisa em ondas, né? E eu queria que você falasse um pouco desses trânsitos, né, de como isso vai se refletir no seu trabalho. Porque, só para complementar, tem uma coisa também que eu acho muito interessante, e é como você traz essa dimensão, que eu acredito que é algo presente na sua vida, mas também você, de uma maneira muito poética, para os seus filmes. E aí eu queria que você falasse um pouco dessa, enfim, dessa construção, né, de um, não sei, de um estilo... No estilo Lara de Souza.
Então, acho que as duas coisas são mais ou menos complementares, né? Elas vão de mão. Eu acho que a ideia desses trânsitos é que, no final, Moçambique é um país de trânsitos, né? E talvez muito pouco conhecido por isso, né? Por esse fluxo do Oceano Índico, que traz outras latitudes, que traz a Índia, que traz a China, né? Então, essa ideia de trânsito, ela é muito anterior na minha existência ao período colonial. Então eu acho que isso para mim é muito importante, é pensar essa existência desde um lugar de trânsito anterior e desde negociações anteriores a esse quebre, né? Acho que isso é uma herança também, né? Eu sou uma mulher com uma identidade muito complexa, né? A minha mãe é de origem portuguesa e indiana, o meu pai é de origem moçambicana, ronga, mas misturada com a Arábia Saudita, o Paquistão, tem muitas coisas, né? Então esse trânsito também é essa ideia de ponte, e eu aprendi isso desde muito pequena. Depois o meu pai nasceu na Mafalala, minha mãe nasceu na cidade de Cimento, então também essa ideia da comunicação entre eles, desse transitar de universos. A Noémia de Sousa, que é a grande inspiradora assim da nossa vida artística, de todos nós, dessa família, fala sobre isso, né? Sobre essa ideia de criar pontes, sobre essa ideia da tradução dos mundos, né? E de que o grito de colonial teria que ser essa ponte, né? Essa ideia colonial de quebrar para reinar só poderia ser restituída através do transitar das ideias. Então eu cresci muito clara sobre isso, né? E eu acho que mesmo essa minha atividade toda como produtora é de criar essas pontes de diálogo, não é? É de não fechar a minha produção cinematográfica aos meus compatriotas, mas criar elos que desconstruam imagens, que construam novas imagens, né? Por isso é tão importante o meu fluxo com o Brasil, porque eu acho que aí tem uma grande desconstrução a fazer e uma reconstrução a fazer da ideia do que é África, do que é o trânsito dessas identidades entre a diáspora e a África, né? Por isso a minha relação com Cabo Verde, que é um território muito complexo em termos de trânsito, né? É um território com uma identidade muito complexa. Então eu acho que eu vou procurando criar diálogos com realidades onde essas identidades são também muito complexas, com a África do Sul também, com a questão racial toda e com as várias tonalidades de história que existem, né? Então eu acho que a minha tentativa é sempre de criar essas pontes para crescer, né? Para ampliar a ideia do que é uma identidade negra, né? E talvez muito essa herança única da antropologia sobre a África, né? Dos africanos, eu acho que isso causou um grande ruído, assim, um grande curto-circuito que até hoje eu tento criar essas pontes, né? E depois disso, a questão da subjetividade, eu acho que tem a ver com isso muito e começa, claro, desde um lugar de um corpo que incorpora todas essas complexidades e tenta lidar com elas e tenta entender que lugar é que tem no mundo. É quase uma afirmação política, né? Num país onde o sujeito teve muito pouco lugar, né? Fomos sempre o povo, né? A massa, nunca falando, sempre falado, né? Eu senti que não havia outra forma de fazer cinema senão falando de mim para mim. Neste novo Moçambique, a única forma da gente ser povo é criar voz de nós próprios, né? É trazer o sujeito de volta para nós, porque eu acho que a grande fratura de Moçambique como um país independente e pós-socialista é a falta de subjetividade. Então, eu falo de mim e quem se identificar comigo entenderá o que é esse Moçambique em que eu habito, né? Mas é desde um lugar de uma sinceridade muito grande, porque é a única que eu tenho. Depois da complexidade que foi a criação do cinema moçambicano, falando do povo, para o povo, com o povo, eu, como uma segunda geração, e talvez porque estou muito dentro disso, tenho as ferramentas para criar de outra maneira e também criticar, sim, mas criar outro tipo de narrativas e quebrar um pouco essa ideia de que nós temos que falar sempre de nós para nós, dentro de uma ideia grande de nação. Não, nós somos indivíduos portadores de histórias subjetivas que conformam uma multiplicidade de narrativas possíveis dentro de um país, né? Então eu acho que esse trazer o eu, a Lara para a história, não é a Lara, é trazer um sujeito, né? Um sujeito que é portador de uma história e que pode contrariar a história oficial de um país onde a história oficial é tão pesada, né? E onde ela exclui-nos completamente, né?
Acho que você traz um elemento super importante quando você traz a dimensão geracional, né? Eu acho que o fronte é outro,
Não, certamente.
né? Eu acho que é possível compreender a necessidade dessa construção, tanto se fala, tanto se diz, tanto, né, foi feito acerca dessa construção do moçambicano, né, que também não é uma exclusividade de Moçambique, é uma marca, talvez, dos projetos de, né, pós-independência. Mas também urge essa outra dimensão, né, que é... E eu não vejo, a meu ver, assim, vendo de fora, quer dizer, internamente, obviamente, há conflitos, mas o que eu digo é... Eu acho que faz parte de um outro momento, desse momento contemporâneo.
Sem dúvida.
Onde um caminho foi aberto por gerações anteriores, como os dos seus pais, mas agora é uma outra, né, curva nessa espiral do tempo, que eu acho que trazer essas subjetividades. E você, nesse fluxo, é muito interessante, porque eu acho que também do que diz respeito à relação, por exemplo, das diásporas, a relação entre os países africanos, mas focando aqui, né, primeiro na questão com o Brasil, acho que é o momento também de rever esse fluxo. Porque a gente sempre pensa como uma coisa vinda do continente para cá, do lado de cá, do Atlântico, quando, na verdade, é muito mais complexa essa trama, né? Essa seta não é uma seta que aponta só numa direção, ela vai e volta de muitas maneiras. E aí, pensando nisso, no contexto aqui do Brasil, você está produzindo nesse lugar da direção. E aí, como é que você... elabora isso, né? Porque a gente está falando do projeto do Navio Mar com a Everlane, então tem uma co-direção, um compartilhamento e um projeto que fala dessa experiência, né? Desse trânsito. E aí queria que você falasse um pouco disso, como é que é? Quais são os desafios? O que moveu ou que move vocês nesse projeto?
Então, o navio começou em Cuba, de uma experiência, outra vez, de fenótipo, né? Eu, em Cuba, era considerada estudante brasileira e a Ever era considerada estudante moçambicana por uma simples razão, porque o meu fenótipo de mulher negra, mulata, de cabelo mais cacheado, né, representava melhor a ideia, o estereótipo de uma mulher brasileira, e a Ever, uma negra mais retinta, raça, representava mais a ideia do que era ser uma mulher moçambicana ou africana, né? Então, o filme começa nesse conflito, né? Do porquê. Por que a gente não pode pertencer ao lugar de onde a gente pertence e tem que responder a estereótipos que passam por ideias muito complexas de branqueamento ou não. Então, o filme começa aí, começa de um grande conflito, que no início não era amor, assim, né? Muito pelo contrário, a gente se combatia muito. E depois se transformou, ao longo desses 3 anos, num filme que é exatamente esse diálogo, né? Mas é um diálogo que inverte a lógica, que é trazer a Everlane para Moçambique e levar-me a mim para o Brasil e entender como, desde esse lugar de deslocamento, alguma coisa muda, né? Também nas nossas lutas, né? Porque eu acho que nós as duas somos cineastas, que o nosso trabalho é muito premiado por uma luta, né? Mas como esse deslocamento faz com que os parâmetros mudem completamente e como é o processo de se reconhecer ou não no lugar, nesse deslocamento. E é isso, é um filme de muita partilha, é um filme muito íntimo, outra vez desse lugar muito pessoal, muito poético, mas onde os nossos universos eles vão entrando e se entrelaçando de uma maneira muito mais fluida e menos... não é um cinema direto, não é entrevistas, ou é tudo isso e é o que a gente quiser, né? É o que entrar dentro da construção dessa nossa identidade, né? Dessa nossa procura. Nós já fizemos uma parte da filmagem e foi muito bonita. Assim, a minha ida para a Cachoeira foi muito bonita, porque um dos meus grandes princípios de defesa era que a gente não tinha assim tanto em comum, né? E que os brasileiros tinham que parar de achar que, né, de que a África era o depositório das esperanças. Eu muito combativa, assim, bem, 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 bem. E o mundo caiu, assim, foi um ovo estrelado, assim... em frigideira, a cachoeira é quentíssima. Então foi um processo muito bonito, né? De eu também entender que de onde é que vêm essas raivas, né? De onde é que vêm essas protestas também. Deixar de olhar para a superfície combativa das coisas, entender o que é que está por debaixo, né? Tanto da minha dor como da dor da Ever, e começar a entrelaçar novas pontes a partir do lugar de entendimento da dor e não do lugar de tapar essa dor ou de cobrir essa dor com slogans e com panfletos. Então foi bonito. Claro que depois de um tempo eu consegui encontrar as diferenças também, mas é isso, eu voltei para casa com uma balança bem cheia de diferenças e de similitudes, né? Assim, bem equilibrada. E isso foi muito bonito, foi muito transformativo para mim, né? Então obrigou-me também a analisar muito dentro de mim porque é que eu precisava de continuar a legitimar, né? E o que é esse diálogo negro brasileiro continuava a ocultar da minha identidade e tal. Depois o processo com a Ever também foi muito bonito nesse sentido, né? Porque a Ever chegou e primeiro parecia tudo... E depois... Né? Era tudo muito... Ai, casa, casa, isto é tudo igual, isto é tudo igual. Tudo... Afinal é dizer, bom... vamos voltar para casa, né?
É, porque é como se fossem duas moedas, né? Do seu lado, você tá mais no, do, como se você iniciasse o processo no lugar de uma ruptura.
Uhum.
E na, né, do lado brasileiro, da Everlânia, é o reencontro, é o tudo faz sentido. E aí é bonito esse processo de desconstrução, né?
E de desconstruir completamente, né? E no final, bom, a gente espera que o final do filme seja esse... Bom, agora, até agora é um pouco desesperançoso e a gente está num grande trabalho psicoanalítico para trazer alguma esperança, né? Porque para nós é...
O mundo precisa de esperança.
A gente está perdidas assim no meio do oceano do que é a existência, mas tem sido um processo muito bonito e de um diálogo que é muito frutífero e que depois é um diálogo que ultrapassa o espaço criativo e é um diálogo também sobre os meios de produção, também sobre o poderio do Brasil e o despoderio moçambicano, né? Como é que se equilibram essas duas partes? Como é que a gente consegue trazer para o filme também outras dimensões dessa ponte que é um pouco desigual por alguns momentos, né? Como é que a gente consegue equilibrar isso dentro da própria, do próprio filme, né? É uma experiência, assim, estamos já há 4 anos nisso.
É, eu acho que é uma experiência que vai acrescentar muito nesse... Né, debate contemporâneo, que é como você falou, né, não é só um processo, digamos, né, depurativo ou especulativo sobre o pertencimento de duas pessoas de países diferentes. É também um arranjo produtivo, né, porque vocês estão aí para produzir filmes nesse contexto, né?
Total.
E aí a gente já está quase perto do final. Nossa, o tempo
voa.
É incrível. Mas, não, a gente ainda tem um tempinho para falar sobre essa dimensão, né? Na verdade, o podcast, eu espero que ele funcione como um convite para as pessoas conhecerem mais o seu trabalho em todas as facetas. Mas eu acho muito rico esse seu trânsito, né? Que sai desse lugar da direção e vai firmemente, porque não é um gesto, tô produzindo aqui porque não tem ninguém produza, né? Você vai de cabeça para esse lugar da produção também. E eu queria que você falasse um pouco dessa experiência, não só o que te levou a isso, mas como é que você vê, né, quais são as urgências, quais são as questões que atravessam esse campo da produção, nesse eixo aí, nesse trânsito que você faz.
Então, eu produzo desde um lugar da história, né, da voz dessa pessoa e do quanto eu me revejo nessa voz, ou do quanto essa voz me desafia também, né? Então, primeiro começa por uma noção básica, que é que a gente faz todos parte de um imenso movimento para dizer algo, para mexer algo, né? Para desconstruir e reconstruir, construir. Então, nesse movimento, como eu sou a Lara, eu não aceito ser a realizadora moçambicana. Recuso-me, que posso ser a no meio de milhões, não posso ser a porque sou uma, né? Não, acho que isso não é justo dentro dessa mesma lógica do povo que fala por si só em múltiplas línguas, em múltiplas vozes. E ao mesmo tempo isso vem com uma contraparte que eu acho que para mim é fundamental e é o que eu desejo para mim própria, é ter produtores que são pares, que são dentro de uma lógica que é injusto chamar Sul-Sul, porque o Sul se pode... Eu espero que um dia o Norte se transforme em Sul, por tantos de nós existirmos nesse Norte também, né? Mas acho que é uma coisa... O que eu faço com os realizadores e as realizadoras com quem eu produzo é... Eu sou esse essa contraparte que entende a história, que entende o lugar, que entende a luta, que entende as dificuldades, que não é essa coisa vertical, né, do produtor europeu a quem nós vamos lá de mão estendida pedir para nos ajudar. Não, eu posso, no final, eu posso até fazer esse papel de ser essa produtora que vai lá. Mas eu estou a aprender a encontrar equilíbrios nisso, né? Mas sem que isso pese na parte criativa desse projeto, né? Então eu tento ser esse lugar de conforto, né? De dizer que fazer um filme não é preciso ser um lugar traumático, é o contrário. A gente tem que fazer cinema para se libertar, para fazer catarse. E isso passa por ter uma estrutura de produção que é um abraço, né? Que é um lugar de conforto e não uma luta que no final do último desse filme a pessoa diz: nunca mais eu quero fazer cinema da minha vida, isto tem que pagar com o salário do filme, eu vou fazer 10 anos de terapia. Não, o filme o filme pode ser esse, não é um lugar terapêutico, mas pode ajudar nesse movimento de
Não precisa ser tão traumático.
não, não. Então eu produzo para isso, porque ao mesmo tempo esses filmes produzem em mim um movimento muito grande. Eu aprendo sempre, né? E eu acho que é isso, né? A gente dá o que tem, o que eu tenho por ter sido gestada no mundo de cinema, eu tenho a capacidade de entender muito rapidamente os códigos, de saber um pouco como moldar-me. Vou aprendendo cada vez mais, obviamente, mas tenho mais facilidade nisso, então aproveito isso para que esse movimento seja de cada vez mais pessoas, juntamente comigo. Eu sou uma delas, eu me autoproduzo até que alguém me decida abraçar. Às vezes acontece, outras vezes não acontece. Eu também não sou muito fácil de abraçar, digamos, né? prefiro abraçar que ser abraçada. Mas é isso, eu acho que a produção dentro do continente também é algo que tem um potencial exponencial, né? Quando dois criadores africanos se juntam para pensar como fazer um filme, alguma coisa muito grande acontece, porque é revolucionário a gente encontrar pares que queiram fazer connosco algo e não ter que traduzir o mundo inteiro, o nosso universo inteiro, para que alguém entenda e decida que vai buscar dinheiro para isso e todas as outras lógicas que acontecem no meio, né? Então eu acho que é isso. A minha produção vem desde esse lugar da ponte, do trânsito e da tradução. Quando traduzir, para quem traduzir e como traduzir, né? Que isso não seja a primeira instância da produção de um filme, mas que seja no meio do processo a necessidade de, né, mas que não parta desde o início que a gente tenha que traduzir o universo dos nossos filmes.
É, ficou te ouvindo e pensando, né? Como das pessoas que eu conheço que trabalham como produção, como você vai aí apontando para uma possibilidade, assim, singular, mas eu digo assim, singular no sentido que destoa do perfil um pouco dos produtores de um modo geral, que às vezes tem uma mente muito business, né? Muito atrelada a essa dimensão muito dura da indústria. Que é isso, ditada pelo mundo do norte, que é, como diz um amigo meu, espero que um dia se suleie, né? Que um dia se oriente pelo sul. Mas que aí fico pensando nisso, né? Que talvez essa produção desse lugar, desse outro lugar, é uma produção que é guiada por uma dimensão afetiva, esse lugar onde a tradução não é, né, traição. Quando você estava falando, eu pensei numa coisa que eu acho que, sabe, quando a gente é criança, que a gente é exposto a diversas línguas, a gente cria uma facilidade, né? Está aí provado em vários estudos que você muda de idioma fácil, né? Quanto mais cedo você aprende diversas línguas, mais fácil você consegue aprender outras e mudar. E eu fiquei pensando isso, né? Eu acho que você, por ter nascido nesse universo, talvez você consiga virar essa chave aí. Até na sua fala a gente percebe de uma maneira muito serena. Desse lugar da direção para esse lugar da produção e conjugando essas habilidades. Eu espero que você forme pessoas.
Eu tento, não é fácil. Mas eu acho que é isso, é produção desde esse lugar quase ideológico. A produção não pode ir por um lado, a gente não pode estar a dizer uma coisa num filme e a produção ir pelo lado exatamente contrário, né? Quer dizer, não pode ser, os meios de produção têm que estar de acordo aos meios criativos e ao nosso discurso ideológico dentro dos filmes, senão é pura falácia, né? Mas isso é o pacto que eu decidi de pobreza com a minha vida, né?
Ah, você já resolveu aquela primeira questão lá atrás, né?
Exato.
Essa foi a decisão mais difícil. Não, mas eu acho que a prosperidade, ela tá aí. Ela tá aí. Ela tá aí. Não necessariamente em dinheiro, mas ela tá aí. A gente está chegando ao final, Laura. Que bom a gente poder conversar. Fico muito feliz mesmo. Espero poder continuar acompanhando seu projeto. Agora que eu sistematizei todas as informações sobre o que você está fazendo, eu vou ficar seguindo. Espero que a gente possa compartilhar assim após, né, na plataforma também, que as pessoas possam achar mais informações. E aí queria que a gente terminasse com você falando o que você quisesse assim sobre esse momento que você está agora e o que te interessa, o que que você acha importante fazer nesse mundo do cinema.
Ufa, essa é difícil, mas eu, bom. Eu acho que me move a fazer filmes e a produzir filmes é essa ideia de um arquivo do futuro, né? Que a gente pode decidir o que é que vai ser o arquivo. A gente pode decidir o que é que as novas gerações vão ver de nós, de como nós fomos, o que é que nós fizemos, né? Então, me move muito essa ideia de fazer filmes que arquivem uma outra forma de construir e que digam aquilo que é preciso desconstruir, né? Eu acho que é isso que mexe muito comigo, é isso que me leva também a pensar em outras pontes, em outras formas de fazer, porque eu acho que o grande problema que a gente tem com o arquivo da nossa existência é que ele é completamente fragmentado e ele é completamente isolado, né? Nós existimos de forma isolada, de uma forma completamente fragmentária, e eu acho que a única forma de curar uma parte disso é criar um arquivo onde as coisas existam e se conectem de outra maneira.
Que lugar ótimo para acabar, né?
Exato.
No futuro, na futuridade, né? Assim, é um futuro que a gente precisa dele agora, urgente.
Obrigada.
Obrigada, obrigada mais uma vez. Uma alegria conversar com você.
Obrigada pelo convite.
Obrigada, Lara, por compartilhar conosco suas experiências no mundo do cinema. Obrigada a você por ouvir este episódio. Esperamos você no próximo. Recomendo bastante nossos episódios em francês, apresentados pela crítica de cinema e curadora Dia Mambu, e os episódios em inglês, apresentados pela também crítica e curadora Catarina Hebden. Você pode ouvir a série de podcast do CNGB em qualquer um dos três idiomas, na Apple, no Spotify, onde quer que você costume escutar seus podcasts. Sortudos são aqueles que falam as três línguas, porque conseguirão aproveitar ao máximo desta série. Este episódio foi produzido por Akin Sterik, com a produção executiva e curadoria de Catarina Hebren. A produção dos podcasts é feita por Fast Catalyst, com a colaboração de Andre Burnett. A edição dos episódios em português foi feita por João Vitor Rocha, dos estúdios IMA. CineDB África é um projeto que visa conectar profissionais dos cinemas africanos e da diáspora uns com os outros e com o público. Esta série é financiada pela The Goethe, Agência Alemã de Cooperação Internacional, e pelo Goethe Institute. Até a próxima vez, fique bem e continue assistindo e divulgando os cinemas africanos e diaspóricos.